As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Cristóvão vai ser eleito neste sábado como presidente da Comissão Política Conselheiro Tomar do Partido Socialista. O atual vice-presidente da autarquia nabatina reúne uma lista de consenso, ou seja, a sufrágio está apenas a lista encabeçada por si. Está em causa uma concelhia que tem cerca de 500 militantes, número que a torna a maior do distrito de Santarém. O Cristóvão esteve na ERTE para perspectivar este desafio que tem pela frente, desafio esse que a conhece por dentro, uma vez que já desempenhou essas mesmas funções. O candidato que irá suceder a Hugo Costa explicou os motivos que o levaram a avançar com a candidatura, confessando até que a ser presidente do PS não estava no topo das suas prioridades.
Não é algo que pessoalmente fosse uma ambição ou um desejo de ser presidente do partido, desde logo, porque já fui, portanto, não é algo, de forma nenhuma novo para mim. Fui, de facto, presidente de 3 mandatos, entre 2005 e 2011, aliás, fui efetivamente em oposição a pessoa que mais tempo foi presidente do partido em Tomar, e mesmo sem ser oposição, só o António Alexandre nos anos 90 foi de facto mais tempo que eu, que teve na altura os estatutos do partido também eram diferentes, mas enfim, teve de facto 8 anos. Depois, entretanto, o Costa esteve quase o mesmo tempo que eu, só que apenas 2 mandatos.
Se calhar faça mais sentido ser alguém que esteja em funções políticas.
Pronto, e essa é a questão que realmente, de alguma forma, me levou a ter que me disponibilizar, de facto, para esta função. Ou seja, na linha daquilo que estava a dizer, não é muito importante quem é o presidente ou não, o que importa é a equipa, o coletivo, mas, de facto, o presidente deve, quando estamos no exercício do poder, e deixemos de ilusões, os partidos políticos servem para conquistar o poder e exercer poder, no sentido que é a única forma, ou a principal forma, pelo menos, que têm para efetivamente fazer valer aquilo que são os seus princípios, os seus valores e, portanto, os projetos que, na base desses princípios e valores, se pretendem levar a cabo numa determinada comunidade ou sociedade, no nosso caso, portanto, na nossa comunidade, a comunidade nabatina. E, portanto, quando se está no poder, digamos, as exigências também são diferentes e as disponibilidades também têm que ser diferentes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo emitiu um comunicado onde pretende dar a conhecer as formas de lidar com o coronavírus, isto numa fase em que a velocidade de propagação já elevou os níveis de alerta à escala mundial, ainda que, fique esse esclarecimento, esteja em causa um vírus com efeitos potencialmente leves, sendo que os riscos aumentam em pessoas com problemas respiratórios ou outras doenças. Nesse sentido, a redação falou com Ana Sambento, delegada de saúde do Assis Médio Tejo, que nos deixa um conjunto de conselhos para lidar com a eventualidade de o coronavírus ser uma realidade no nosso país.
Os principais cuidados a ter, tratando-se de um vírus que causa ou poderá causar uma infecção respiratória semelhante à gripe, muitos deles nós já os conhecemos. Lavar as mãos, sobretudo em situações em que ou se tossiu, espirrou ou teve em contacto com pessoas que poderão estar doentes, forçar ainda mais essa necessidade de lavar as mãos. E quando eu falo em lavar as mãos, o sabão e a água bastam, porque este vírus é efetivamente sensível a desinfetantes comuns. Portanto, depois de resto, sempre que conheçam alguém ou estejam em contacto com alguém, ou sejam os próprios que venham da China ou alguma das áreas que já sabemos que esteja afetada por esta epidemia, por este surto, então temos que estar particularmente alerta e a primeira coisa a fazer é, se sentir algum sintoma, nomeadamente febre, ou algum sintoma que possa indicar que está a desenvolver uma gripe, antes de dirigir a qualquer lado, devemos telefonar para o SNS 24, 808-24-24-24. Nunca nos devemos dirigir a uma unidade de saúde antes de fazer este contacto telefónico, porque será depois desta equipa do SNS 24 que poderá organizar as coisas para que seja atendido da melhor forma, em casa, os profissionais vão se dirigir a casa e vão verificar se efetivamente a pessoa que esteve na China ou a pessoa que esteve em contacto com alguém que esteve na China ou noutra área que esteja muito afetada, Tailândia, etc., esta equipa especializada vai poder verificar se efetivamente é uma situação que inspira cuidados ou não, e se inspirar cuidados vai ter todos os meios disponíveis para iniciá-los. Caso uma pessoa fique efetivamente doente com este vírus, individualmente não é uma doença normalmente grave, é uma doença leve. Claro que, dependendo se a pessoa tem outras doenças, outras comorbilidades, outras fragilidades, poderá desenvolver pneumonia, como temos vindo a ver casos a desenvolverem-se na China, ou outras complicações. Mas isto acontece com esta doença como com outras. O que é importante realmente ter a noção é, nós podemos prevenir esta doença só com os nossos cuidados normais de evitar a gripe, seja evitar o contacto, seja lavar as mãos, nós já sabemos como é que isto funciona, a deitar sempre os lencinhos sujos depois de suar, etc., no lixo. Todos estes cuidados que nós chamamos de etiqueta respiratória, à partida já nos vão evitar, já nos vão proteger, vai ser a maior medida de proteção que vamos ter.
A Polícia de Segurança Pública está a investigar os contornos de um furto que ocorreu no início da tarde desta quinta-feira no apartamento situado na rua Carlos Pereira, em Tomar. Na altura da ocorrência não estava ninguém no interior do imóvel, ou seja, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, sabiam da rotina de quem ali habita, sendo que a introdução na casa foi feita após arrombamento da porta. Não deixa de ser curioso que a divisão policial de Tomar está a poucos metros do local do crime e preocupante face à proximidade com a Escola Infante Dom Henrique. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, deteve um jovem de 20 anos pelo crime de roubo na forma tentada na localidade de Santo Estevão, Conselho de Benavente, decorrente da informação de que um indivíduo, após a tentativa de roubo em interior de residência a uma senhora de 69 anos, se teria colocado em fuga. Alguns populares, ao perceberem-se da situação, perseguiram e retiveram o jovem até à chegada da GNR. Já no local e após diligências imediatas, foi possível identificar um outro homem com 35 anos, cúmplice do detido, e ainda outros dois suspeitos com 31 anos e 34 anos que se ausentaram do local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deverá estar concluído em breve o processo de instalação de fibra óptica em toda a área da freguesia de Payalvo. Os trabalhos vão ser retomados pela NOS já em fevereiro, na localidade de Payalvo, que tinha ficado de fora da instalação por causa dos custos que envolviam a compra de largas dezenas de novos postos sem cimento. Amâncio Ribeiro, o presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, espera agora que a instalação avance rapidamente, depois do problema ter sido ultrapassado com recurso a postes de madeira.
No princípio a EDP era tudo muito bonito, podiam à vontade pôr onde quisessem nos postos os cabos deles, e à última da hora ali na freguesia de Payalvo optaram por dizer que tinham que ser mudado aqueles postos porque estavam velhos, não aguentavam com o esticão do cabo da fibra, que é um cabo muito forte, é muito grosso, aquilo faz uma pressão doideira, que para quem conhece sabem que é mentira, né? E então exigiram a troca deles, e quem tinha que os trocar tinha que ser a própria nós, neste caso a empresa em questão, que tinha que mudar isso, os postos. Viram que era demasiado, não dava, porque cada posto foi a solução que ele me, o que ele me disse a mim foi: cada posto desses DDP custa 1000 euros e cada posto de madeira custa 80 euros. Portanto, a gente vai optar por meter os de madeira. Portanto, só que me faltava saber se as pessoas iam se chatear ou não de pôr os postos. Eu, juntamente com mais alguém do executivo, e fomos lá ter com aquelas pessoas, e as pessoas, ninguém chateia, ninguém diz nada, querem ir lá a fibra, e vai-se fazer então com postos de madeira e não com postos em cimento. E é isso, por isso é que atrasou mais, e agora foi só uma questão de mudarem o projeto, no projeto que eles têm, mudarem dos postos que têm para esses postos de madeira, e já está, pronto para começar, breve, segundo ele me disse, que ia começar então a fureiro. Como agora também, depois de nós passarem praticamente toda a freguesia, a Mel também começou a meter, portanto a Mel já está quase a cobrir toda a freguesia também, ou seja, já está com os cabos deles também quase em toda a freguesia. Payalvo, estou convencido até que se calhar a Mel vai conseguir fazer, chegar primeiro a Payalvo do que a nós e a Vodafone.
O Conselho de Sardual é um dos 6 municípios que está na gênese da Tejo Ambiente, de onde fazem parte Tomar, Ourém, Ferreiro do Zêzere, Vila Nova da Barquinha e Mação. Ainda assim, só mesmo os territórios Nabantino e Uriense é que começaram o trabalho efetivo com a empresa desde o arranque do ano. Quanto ao Sardual, Miguel Borges, o Presidente da Autarquia, em entrevista à AERTS, explicou os motivos pelos quais o seu município irá entrar mais tarde, desdobrando-se em elogios às potencialidades da nova empresa.
Foi calculada, e a questão é só esta, nós estamos a decorrer também ao mesmo tempo um conjunto de projetos comunitários, de candidaturas comunitárias, e não havia capacidade de resposta em tempo útil para que nós, os seis municípios, entrássemos em pleno funcionamento com a empresa Tejo Ambiente. Então foi feita esta opção, até porque os municípios de maior dimensão tiveram que fazer outro tipo de opções que nós pequenos não fizemos. Lembro-me, por exemplo, Tomar tem-se mais e não pode haver o adiamento que nós fizemos, porque para nós, município, começar no dia 1 de janeiro ou 2 de janeiro, ou começar a 2 de fevereiro ou 2 de março, não se nota absolutamente nada em termos daquilo que é a dinâmica interna e a dinâmica das populações. A opção foi só esta, para dar tempo realmente para que pudéssemos olhar bem para estas candidaturas e os nossos técnicos que estão a trabalhar nesse sentido pudessem. Agora, demos prioridade a este conjunto de candidaturas que estão neste momento a ser terminadas. E até final do mês de março entraremos todos em pleno. Quando entrarmos os quatro municípios, vamos fazê-lo todos ao mesmo tempo. Quando entrarmos, não, já lá estamos. O que não temos é ainda a gestão da gestão de águas e resíduos e saneamento, ainda não está a ser feito pela empresa Tejo Ambiente, mas continua a ser por estes quatro municípios. E depois vamos começar em pleno, com todas as arestas limadas, mas já numa fase posterior às candidaturas, que é de um valor muito grande, e aí não podemos mesmo falhar para já. Porquê é que nós constituímos esta empresa? Na verdade, se queremos nos candidatar a fundos comunitários para fazer aquilo que foi feito e muito bem, há 40 anos, no início do poder local, houve muitas obras que foram feitas no âmbito do saneamento, das águas, dos esgotos, dos resíduos sólidos urbanos. Esse trabalho foi feito, mas agora estamos numa fase em que é preciso requalificá-las. Bom, e aquilo que a União Europeia diz é organizem-se, ganhem escala, para que possamos então ter aqui o peso que tem um município com 4 mil habitantes é completamente diferente do que tem uma empresa que tem muitos mais, tem 170 ou 180 mil ou 100 mil habitantes, pronto, cento e poucos mil habitantes, sendo certo que a comunidade são 250 mil e nem todos da comunidade entraram. Por isso, aquilo que a União Europeia exige, organizem-se para ganhar escala. E então vamos falar. E o que é importante? É importante realmente requalificar toda esta estrutura. Nós temos hectares que estão no fim do seu tempo útil de vida. São investimentos muito grandes e são investimentos que nós não vamos poder fazer isolados. Temos que o fazer agrupados. E claro, e acreditamos também que com esta gestão partilhada pode haver, há de certeza, uma mais-valia daquilo que é o serviço prestado.
As obras de requalificação do edifício do Mercado Municipal de Sertã vão arrancar em meados de fevereiro e, nesse sentido, a estrutura em causa mudará de local, passando a realizar-se já a partir do dia 7 de fevereiro em instalações provisórias localizadas no Parque de Feiras, no acime da Vila da Sertã, conforme publicado em edital do município. A autarquia apela à compreensão de lojistas, vendedores e utilizadores do mercado municipal para os constrangimentos decorrentes da alteração do local do mercado, dada a importância e benefícios futuros decorrentes das obras a efetuar naquele edifício. A intervenção no mercado municipal terá uma duração de 10 meses e contempla a substituição da cobertura atual, renovação e criação de instalações sanitárias com condições de acessibilidade a cidadãos de mobilidade reduzida, execução de novos revestimentos no interior e criação de novos postos de venda mais funcionais e com boas condições de higiene. As lojas situadas no mercado, para além de terem entrada pelo interior do edifício, passarão também a ter entrada pelo exterior, permitindo que o mercado possa funcionar mais do que um dia por semana. Serão construídas rampas de inclinação em substituição de escadas, elevador para acesso entre pisos e a remodelação da rede elétrica e das redes de água, saneamento e águas pluviais. Esta obra pretende conferir polivalência funcional ao edifício através da requalificação das suas funções tradicionais e da instalação de espaços multifuncionais capacitados para albergar outro tipo de eventos, permitindo a sua transformação num conjunto arquitetónico mais amplo, aberto e iluminado, possibilitando uma utilização diária. A requalificação do edifício do Mercado Municipal da Sertã possui um custo total de cerca de 689 mil euros com IVA, sendo comparticipado a 85% pelo FEDER, ficando os restantes 15% ao encargo do município da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai apoiar a judoca tomarense Patrícia Sampaio. Está em causa uma proposta que será analisada e votada nesta segunda-feira em reunião do município de Tomar. A autarquia Nabantina irá propor um apoio extraordinário de 4 mil euros à judoca tomarense Patrícia Sampaio. O montante será atribuído de forma faseada em 4 tranches, precisamente até à realização dos próximos Jogos Olímpicos, que, recorde-se, irão decorrer entre 24 de julho e 9 de agosto em Tóquio, no Japão. A jovem Patrícia Sampaio tem sido um dos expoentes do desporto nabantino no decurso dos últimos anos, com registro para a conquista à escala internacional de vários títulos, onde não passa despercebido, claro, o trabalho realizado na Sociedade Filarmónica Golden Pais, trabalho esse em conjunto com o seu treinador e irmão Igor Sampaio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar vai ter um teste de fogo neste sábado em Alenquer, em jogo a contar para a 15ª jornada da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões terão pela frente um adversário que, no seu reduto, soma por vitórias os 6 duelos realizados, números que impressionam, mas que ainda são ultrapassados pelo desempenho dos tomarenses fora de portas, onde têm um registro de 7 em 7 jogos. Será, acima de tudo, uma das últimas oportunidades que o Alenquer terá em poder lutar pelos lugares de topo, neste caso pela 2ª posição. Já o Sporting Tomar, líder tranquilo e incontestado, quer prosseguir na sua caminhada rumo à subida e não parece haver obstáculo que o impeça de concretizar os seus intentos. Na habitual conferência de imprensa de perspectiva à jornada, o treinador Nuno Lopes falou no elevado grau de exigência deste jogo.
Eu estar a tirar o mérito à equipa do Alenquer, nunca, de maneira nenhuma, vou fazer, até porque quando partimos para isto eu considerava e considero o Alenquer um dos melhores grupos e que na minha opinião era aquele que nos iria dar mais trabalho. Pronto, é lógico, a diferença pontual não o diz assim, pelo menos, e isto foi agravado um bocado nas últimas duas jornadas. Mas acho que é uma equipa, e em casa, pá, o ambiente vai ser duro. O campo, não há dúvida nenhuma, também é um campo complicado, combate, muito choque, lances, vão aparecer lances muito duvidosos. Vai ser um jogo difícil para os árbitros, não vai ser um jogo fácil para os árbitros, porque vai-se tentar tudo e mais alguma coisa. Portanto, e aqui, logicamente, nós temos de ter alguma cautela, mas a nossa cautela é saber jogar com tudo.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhada por a linha Q, arranjar maneira de Tomar vir referido na propaganda turística a Portugal. Há uns dias fui a Londres e apanhei no meio do jornal The Times um destacável de publicidade ao turismo por todo o mundo. Lá no meio, lá aparecia Portugal, com uma grande fotografia da Ribeira do Porto e outra mais pequena de Coimbra. E dizia: Lisboa, Porto e Val do Douro, 999 libras por pessoa, mais 252 libras para visitas durante uma semana. Começam em Lisboa, pela Baixa, Moraria e Mosteiro dos Jerónimos. No outro dia, o Palácio da Pena em Sintra. Depois, a Baixa e as Caves Taylor no Porto. Mais um dia para o Cruzeiro no Rio do Douro. Visita à Universidade de Coimbra e ao Santuário de Fátima. Um dia para Óbidos e acabam num resort em Cascais. E Tomar. Népia. Mesmo quem seja muito caseiro concordará que a excursão não é má. E que, para Tomar ser metido na lista, necessário se tornaria inventar uma espécie de imã. Bom, uma ideia seria penetrar no nosso passado misterioso, ou seja, vivenciar civilmente o ambiente militar dos templários. Expliquemo-nos. Uma das imagens mais antigas de tomada e que está pintada no interior da charola mostra um raparigo com asas a apontar para uma cruz templária inscrita numa placa das médias, nem plaquinha nem muito grande, e por trás do lado direito a vista da charola antes da construção do que veio a ser o Convento de Cristo. Do lado esquerdo, a vista da vila de Tomar intramuros, com o seu aglomerado de casas. Como é sabido, estas casas foram arrasadas no século XVI pelos reis Dom Manuel e Dom João III, com vista a separarem os frades da Ordem de Cristo do mundo profano, isolando-os numa gaiola dourada. Com o fim das ordens militares, o castelo ficou ao abandono e por lá ficou até hoje. Não se conseguiria vivificar aquilo. Quer dizer, dar-lhe vida. Recriar a vila antiga, com construção medieval leve e cenografada, com casas de pasto e artesãos, museus e anfiteatros, invocando uma memória ancestral romana, visigótica e árabe, enquadrada por uma vivência templária e descritiva do planeamento da aventura marítima que se concretizaria 3 séculos depois, seria assim uma ideia tão excêntrica? Na verdade, uma ideia do género já foi concretizada no Puy du Fou, em França, e vai agora ser replicada em Toledo, também património da humanidade. Quem sabe se, assim, na excursão de uma semana a Portugal, os turistas não quereriam passar 2 noites em Tomar.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.